Foi ainda ontem, chorei de saudade.
Oh.
Relendo a carta,
sentindo perfume.
Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós somos o Brasileirão Musical de Boteco. Além de futebol, tem música aqui também. E temos um novo BG. A cada episódio é um novo BG. E hoje é esse aqui, ó. Maravilhoso, hein? Arrepiou aí, né, ouvinte? Arrepiou aí, né, ouvinte?
É Super Nintendo.
Se você nos ouve e não sabe o que é que essa música, tá lá no Top Gear.
Vocês não foram felizes. Não foram felizes, vocês não conhecem.
Pode ser que tenha
sido. Não foi feliz.
Pode ser que tenha sido feliz, mas não tô aqui pra julgar ninguém, não.
Toma.
Toma. E então, vamos fechar aqui o novo tema. Posso fechar aqui? Valeu, gente, pessoal.
Valeu.
Era só para apresentar o novo VG. E nós estamos aqui hoje para falar das eternas promessas do futebol, que foi o tema mais sugerido nos últimos 15 dias do nosso Brasileirão de Boteco.
Sim, sim. Agradecer a Flávia e ao Vitão, que são ouvintes assíduos. E, por coincidência, deram a mesma sugestão de tema no mesmo dia.
Intervalo de minutos.
Milhares de
sugestões.
Isso foi.
Se bombou mesmo. É porque nós estamos falando que foram os dois primeiros.
É, exatamente.
Foram simultâneos. Foi simultâneo. Teve um que sugeriu a gente falar sobre a necessidade do Fernando de rebater.
Sim.
Mas esse tema não foi bem assim.
É simultâneo ao mesmo tempo?
Os dois.
Antes de começar, deixa eu só fazer um parênteses aqui.
Sim.
Não, pode apresentar, galera.
Já fez o parênteses?
Já tá feito.
Não vou apresentar depois, ninguém aqui mais, não, porque nós estamos completos novamente.
É isso. Viu que fechou? Fechou o acordo aí, hein? Tem que manter isso aí.
Semana passada caiu. E eu vi no podcast.
Porque, inclusive, essa. Eu falei.
Caiu o arrego, hein?
Essa é uma eterna promessa do futebol. É esse o tema, não é? Dar sequência pro time.
Continuidade.
Eles sempre estão prometendo que vai dar sequência pro time e nunca dão.
Então
tem sempre essa promessa.
Nós conseguimos escalar o mesmo time duas rodadas seguidas.
E eu queria destacar.
Pela primeira vez.
Eu queria destacar que
em 11 jogos. 11 jogos.
Bom, esse é o
10. 10 é o 10. Meu número, hein?
Passamos da metade da primeira fase.
Vamos fazer os três pontos.
E eu gostei demais do engajamento da galera nessa última semana. Foi a semana que a gente foi mais ouvido nesses episódios. Gostei bastante. Muito obrigado aí aos ouvintes.
Pelas participações e comentários nas nossas redes.
Tivemos algum feedback do último?
Não, a gente teve, mas no momento nós não teremos tempo para falar.
Problemas técnicos na internet.
Porque é o seguinte, dos nossos 8 ouvintes, 2 estão aqui.
Não, o Círio já deixou de ser ouvinte para ser membro do corpo.
Falar nisso, o Círio fez propaganda, né? Vou incentivar a propaganda aqui. A gente está voltando da confraternização do Brasileirão de Boteco. E aí o Círio mandou o cara do 99 Táxi ouvir o Brasileirão e ele ligou na hora lá. Falar nisso, tô 99.
E o cara curtiu. E pra eu falar em propaganda, vamos mudar já? Vamos começar de cara aqui com as propagandas?
Não, espera aí. Só uma observação.
Peraí, irmão. O âncora é
todo mundo quer de futebol júnior?
Uma sugestão. Quando pegarem o aplicativo, o cara, qual música você quer ouvir? Você fala. Põe no podcast do Brasil de Boteco.
É isso.
Ah, mas tem Brasil.
Nem é Brasil de Boteco,
não,
irmão.
Não, Brasileiro de Boteco.
É que você falou Brasil.
Eu não quis começar de cara, não, amigo, porque precisava desse gancho aí, a gente falar com os motoristas, porque se ele não colocasse, você não dá 5 estrelas, é isso.
Não daremos.
Entendeu?
Exatamente.
E vamos aproveitar o gancho, então, já que você queria falar, amigão.
Vamos começar pelo Armazém?
Armazém Oeste?
Já vai falar da propaganda.
Você falou, vamos fazer propaganda com
o...
Já solta a propaganda dos nossos anunciantes.
Qual cerveja você trouxe hoje, Túlio?
Então, a Black Princess tá aqui de novo.
Essa caiu no gosto da galera. Essa é uma cerveja escura.
Escura. Um preço em conta,
o dono dessa cerveja aí pode fazer uma fezinha na gente aí.
Qual que é o bairro e o país, estado?
Está situado no bairro Palmeiras,
Belo Horizonte.
Belo Horizonte, viu, galera? Belo Horizonte ainda.
Bairro Palmeiras, sigam lá nas redes, por favor, Instagram.
Com arroba.
AMZM Oeste. Pode olhar lá que tem as promoções, beleza?
Nós vamos mudar um pouquinho aqui. Chegou. Ordem, vamos falar da banda Compassos.
Tamo junto.
Arroba Compassos Oficial.
Anima festa, casamento.
Semana passada a gente falou que ele sobre festa e animação de velório.
Mas a gente faz mesmo.
Procuraram eles essa semana, pelo que eu tô sabendo.
Tá, já é o retorno, né? A gente fica
lisonjeado,
gratificado com esse retorno de vocês.
É grato, viu, amigo? A palavra.
Mas eu gosto de inventar palavras.
Quase um Guimarães Rosa.
Praticamente.
Você tá pichando. Deixa eu te contar um negócio pra vocês. Foda-se o... Ah, peraí. Não,
vamos falar da PR Som e Vídeo. Não pode falar palavrão.
Principalmente no patrocínio do nosso querido...
Desculpa.
Paulo.
Paulão. Ô, Paulo, desculpa, viu, Paulo? Tamo
que
junto.
Que nos fornece os equipamentos.
Semana passada quase deu cano nos microfones.
Mas essa semana...
Foi por pouco. 45.
Não, essa semana ele mandou via Rappi.
Isso foi perfeito.
Ô, Rappi, põe um anúncio aí, viu?
Então, a quem...
Paga nós.
Inclusive, também tem mais um agradecimento. Se você quiser patrocinar o nosso Brasileirão de Boteco, pode mandar uma mensagem pra gente lá na DM do Instagram, no Twitter.
Nós temos aquele pessoal que mexe nas nossas redes sociais?
Temos também o nosso... A empresa que faz o marketing do nosso podcast, que é a 2 Criativo. Vocês podem seguir no Instagram, 2, numeral, criativo.
Boa. Que criativo esse nome, hein, amigo?
Muito criativo. Pessoal.
Criativo mesmo, sabe o que que é?
O quê?
Quem vira e fala assim, esse é o novo Pelé, esse é o novo Messi, esse é o novo Maradona.
Quando fala assim, já tá errado.
E aí surgiu o quê, Cílio?
O quê? O tema.
Ah, não, as novas promessas. O que é o tema de hoje?
Mas, pois é, ué.
Nós estamos ensaiadinhos, hein? E aí, caro ouvinte... Esse tema é aquele tema pra você chegar e esculachar a gente, que a gente esqueceu de alguém.
Olha, eu
porque tem gente pra caramba pra gente falar.
Esse aí eu não aceito, não tem interação, porque haja eterna promessa. Haja.
A gente separa, lembra e tal, e nós vamos esquecer ainda.
Não, na conversa que a gente teve antes aqui, a gente já lembrou já dos polêmico. 30 aqui e já esqueceu.
Sabe
de 20.
Que é polêmico. Eu achei que tinha até começado.
De tanto que conversou, né?
Eu acho que é polêmico demais o assunto, porque a gente primeiro tem que criar um parâmetro de eterna promessa.
Qual que é o seu parâmetro, Túlio? Sugere. Discordo.
Eterno tem que ser pra
muito
sempre.
Obrigado.
O parâmetro que a gente tem que seguir.
Não.
Se foi promessa ou não.
Aí tá depende do que prometeram
porque,
pra eles.
Porque sim, soltar o nome de uns dois aqui, ou três, na resenha de antes, que nem promessa foi. Prometeram nada.
Eu não sabia nem que era jogador de futebol.
Aqui, vão esquecer o... Vamos falar, só não ao vivo aqui, por favor, viu? Que aqui tem comando. Fala aí tudo. Qual que é o seu parâmetro?
Então, ruim, mas parâmetro. Vamos criar um parâmetro, então, talvez nosso aqui. Porque, às vezes... Vocês acompanharam aqui, mundo... ficando com medo.
Prossiga. O que você sugere, Túlio? Conta pra mim.
Não, Europa, Brasil...
Não, foda-se, Europa.
Mundial. Mundial, mundial.
Vamos falar do Brasil primeiro? Eu fiz aqui um roteirinho que eu sou o âncora.
Mas seu roteiro não importa pra ninguém.
Eterna promessa, eterna promessa na Europa, é
eterna. Mas o problema é que eu passei a semana estudando e achei que era outro tipo de promessa.
Não, e além de tudo, tem as promessas brasileiras na Europa.
Eu pensei que era esse tipo de promessa.
Pera aí, irmão.
Bem, eu tô vendo o Fernando ajoelhado aqui.
Vem do Barreiro ao Corel de joelho.
Que era uma promessa.
Porque, o que acontece?
E pelo peso dele, o joelho sofreu.
Faltou osso, né? Ele começou, o fêmur dele tá na metade. Ô, Túlio, além disso tudo que você falou, nós temos os brasileiros na Europa. Pois que é, as promessas.
Então, por isso que... É bom a gente tentar criar um parâmetro.
E temos europeus na Europa também.
Então vamos falar assim, o que acontece?
Vamos começar logo.
De lá. Chupa! Tá vendo o Círio?
Desculpa. Você é estagiário, tá ficando
assim. Cara, isso que alegra os ouvintes, cara. Você acha que é você falando de futebol que vai deixar eles contentes?
Ainda mais um assunto como futebol, que todo mundo tem certeza que sabe mais que os outros. Vocês acham que
E é um estudo comprovado que quando a gente fala de futebol, metade dos ouvintes desliga.
Desliga na hora.
É, que o programa é disso. Ô, Túlio.
Oi.
Por que a gente tem essas eternas promessas? As pessoas são... Os atletas surgem e são super valorizados.
Exatamente. É,
demorou demais responder. Ô, Arthur, o que você acha?
Nossa,
eu não acho nada.
Má avaliação.
Vou falar, amigo. Vou fazer
assim, má avaliação. É, muitas vezes, clubismo, né? Bairrismo.
Clubismo de quem? Da imprensa?
Aqui, não.
Da não, imprensa, da própria torcida. Tudo. Que exalta, às vezes, o jogador.
Que não tem. É porque não tem o
exalta bom é
né?
aquele, né? Exalta não. Samba. É. O bom é aquele.
O exalta foi, é melhor.
Né? Foi, né?
Infelizmente acabou o exalta.
Foi bom, né?
A única exaltação boa que teve mesmo foi o exalta, Thiaguinho.
É,
Dariclão.
É.
O resto...
No Krigor, né?
Tem um Krigor era melhor. Assim,
tem outra exaltação Krigor. Boa.
Tem?
Exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que assim seja.
Amém.
Obrigado, Senhor.
É, Oxalá. É, e aqui, Tur. Então, vamos vambora, passar para os nomes. Vamos falar dos nomes.
O Túlio falou. Não, bosta falou,
né? Não, chegou cheio de critério, não sei o quê. Ô, Túlio, aí...
Eu posso responder?
Faltou um fator psicológico também.
Bem claro. Eu acho que causa tantos casos de eternas promessas, vulgarmente conhecido como foguete molhado, é excesso de expectativa. Quando a expectativa Sim. é maior que o retorno, a gente tem essa
E quem problema. Cria a expectativa, amigo?
A torcida, muitas vezes, o clube que coloca uma multa exorbitante no jogador porque acha que ele vai ser o novo Pelé, o novo Neymar, como mesmo
Não foi isso que eu acabei
falou.
De falar.
E quem é esse? Falei o primeiro aqui. Quem que é o primeiro que vem na sua cabeça, a maior promessa?
A maior promessa que vem na cabeça? Jean Xerá.
Jean Xerá.
Keyson.
Não sei onde
que fica Keyson.
Lulinha.
Não vem ninguém.
Iranildo.
Keyson.
Fred Adu.
Não, é o Túlio. Fred Adu não lembrou nenhuma promessa.
Nenhuma.
Giovanni.
O que o Túlio tá fazendo aqui?
Vamos falar de todos, então, aqui que a gente listou. Pode ser o Giovanni promessa. Qual é o Giovanni, Túlio?
Que jogou no Cruzeiro?
É. Ou do
foi,
Santos?
Não, não foi a maior promessa, não.
Ah,
claro que não.
Mas
não, ele, o do Santos vingou.
É, o do Santos.
O Giovanni.
Mas eu tinha que tirar
o Giovanni que jogou no Cruzeiro, cara, é... Ele... Foi, não foi bem no Barcelona, foi péssimo lá, passou pelo Benfica, teve uma carreira razoável, se não...
Não, Manchester fala City. Bobagem, não. Ele só vingou o
City. Posso mudar meu voto?
City,
mas nós
não, ele foi bem no Hull City.
Eu acho que, assim, contemporâneo é Paulo Henrique Ganso.
Não, mas não estamos falando de contemporâneo ainda, não. Tá é bom, o que então, primeiro que vem na sua cabeça.
Paulo Henrique Ganso.
Beleza.
É o maior.
Beleza. Nós vamos entrar no contemporâneo ainda.
Beleza.
E aí, vamos listar alguns, assim, falar de todos?
Vamos.
Vou falando.
Nossa.
Pra isso.
Negueba.
Até semana que vem que a gente vai
Negueba.
Ficar
Negueba? De todos? Não, vamos listar alguns poucos aí só.
Tá. Moraes.
Júnior Silveira.
Opa. Quem é esse? Cílio, você tá aí até...
Não, tô de boa.
Mas ele tá te chamando pra participar.
Tá quase batendo no Arthur aqui pra falar.
O jogador que quase virou tênis pro Messi e salvou... Foi o Lucas do São Paulo, que quase virou dele.
Exatamente. Verdade.
E ele sabe outro.
E por que virou?
Porque ano passado foi decisivo na Champions.
Mas você acha que só dele ir pro PSG e depois pro Tottenham não se salvou, não?
Sim.
É, sim, concordo também.
Sabe outro que se salvou de ser uma eterna promessa? Gabigol.
É verdade,
Gabigol.
Mas já provou o suficiente?
Cara, ninguém é artilheiro do Campeonato Brasileiro duas vezes seguidas, à toa.
Campeão brasileiro da Libertadores.
Campeão,
agora.
Artilheiro da Libertadores.
Dois gols na final.
Então, eu acho que ele se livrou de ser uma eterna promessa, porque foi mal na Inter.
Sim.
Foi mal no Benfica.
Sim. E vinga fora de novo, se for lá, porque ele é novo, né? O Gabriel
é
tá
novo,
com
23.
Cara,
fora não vinga mais. Vai tentativa, eu acho.
Eu acho que sim, tá novo ainda.
Pra
teve
onde
uma experiência
que
frustrada. Eu acho, que, ele, acho que a cabeça dele deve ter dado uma mudada já.
Eu acho que ele deveria, assim, Espanha, talvez seja um estilo melhor.
Por que você acha que ele deu certo lá fora?
Eu acho que ele se achava demais.
Ele ainda se acha.
Mas eu acho que com essa frustração na Europa. Pô, você deu errado num grande time, beleza. Você passou por um...
Gigante.
O clubismo gritou de
assunto,
novo.
Não, desculpa, amigo.
Aí ele vai para um outro centro, menor, que é Portugal. Dá errado também. Aí o cara já... Eu acho que ele já começa a pensar assim. Tem alguma coisa errada.
Tanto que o que o Flamengo tá querendo pagar, né, nele, é um valor assim.
21 alto. Milhões de euros, se eu não me engano.
Caiu para 16, se eu não me engano.
Mas agora. A Interdependência
já vai subir. Negociação.
Já vai subir de novo.
Mesmo em 16. É, vai subir, mas cai. Mesmo em 16
não,
é alto.
Mas eu acho que é. Não, a Inter tem. Pagou quanto, né? 25? Foi isso?
Foi 20.
Não.
Acho que foi 20, 22.
Com 21 ele já toma prejuízo, a Inter.
É, mas enfim. É, o período que. Eu acho que o Benfica também no empréstimo, não teve que arcar com o salário.
Não sei, velho.
Enfim, e 16 milhões forma, pra contratar acho. Alguém no Brasil é grana pra caramba de euros. É muito, muita grana. Oxe.
Eu, sinceramente, acho que o caminho natural dele seria voltar pra Europa e...
Mas assim, eu acho que fica mais a temporada que vem, pelo
eu acho
menos
que fica mais um.
A não ser que o Balotelli chegue aí, né?
Já falou.
O Balotelli tá sofrendo de episódio de racismo que a gente acompanhou semana passada. O presidente lá do Brecha falando um monte de bobagem que eu gostaria de deixar claro. Que aqui o Brasileirão de Boteco nós somos contra todas essas atitudes racistas. E aí o idiota lá falou, eu se eu fosse o Balotelli...
Não, ele falou que tava... Não, na verdade...
Ele tá tentando clarear.
Tá tentando clarear. Mas clarear, eu vi
é uma bobagem essa aí.
Um personagem do Twitter aqui que acompanha o futebol italiano, mora lá, que foi uma piada mal interpretada.
Não. Enfim. Não. Se você quiser ver, veja arroba Léo Bertozzi que... Ele justificou tudo certinho. Esse cara aí é porque ele é um babaca também que quis justificar. Eu sei do que você tá falando. Vai não. Ele pode vir pro Flamengo, mas o Gabigol eu acredito que fica aqui. Vão fugir muito não. O Gabigol fica aqui mais um ano. E ele se safou mesmo de essa eterna promessa. E quem não se safou foi Lulinha aqui, nosso amigo da Odisseia.
Lulinha.
Surgiu ali na Copa São Paulo, bombando, melhor jogador da competição.
Multimilionária, se é que pode usar esse termo para uma multa?
Não sei, pode usar multa... amigos do Detran?
Não sei.
É enorme, não vingou, cara.
Quem de multa é o Rodrigo, nosso ouvinte.
E o
Fernando, oi. Pesquisa aí rapidinho, enquanto a gente tá falando do Lulinha, do Jean Scherer, todos os times que passar, por favor.
Mas vai ter tempo no programa?
Vamos falar só dos últimos.
O Corinthians não aprendeu com o Lulinha e lançou depois o Bosquilha, que foi um também...
Não, o Corinthians tem vários. O Corinthians tem vários, cara.
Bosquilha foi São Paulo.
Não foi Corinthians, não?
Não, o Bosquilha é São Paulo.
São Paulo, ele tá fora, tá bem fora.
Então eu peço perdão pelo...
Aqui em Minas, a gente teve do América, Caleb,
Thiago Luiz também chegou a jogar aqui.
O Caleb tava bem no América, parece que fizeram a cabeça dele que ele ia pro Cruzeiro. Fez a ponte no Nacional de Nova Serrana. Hoje eu acho que ele tá na quarta divisão de Portugal, quarta ou terceira. E era bom de bola.
Portugal, que é um destino comum, né? Desse pessoal que bomba aqui.
Casalber também.
Qual Casalber?
O Vasco.
Mas o Casalber chegou no Porto.
Eu vou discordar.
Mas ele é eterna promessa.
Eu vou discordar.
Ele é eterna
campeão
promessa.
No Porto, mas.
Mais nada.
Não.
Pera aí, o cara ganhou com o brasileiro também aqui, ué.
Aonde?
No Corinthians, 2005.
MSI.
Então se o cara ganha dois títulos... Ué, é promessa?
É.
Eu acho.
Ué.
Eu também acho.
Mas
até porque aquele título de 2005...
Eu sabia que essa ia dar polêmica.
Com ele ou sem ele lá, ganharia.
Não, mas e qual que é o parâmetro, então, aqui que o Turo queria estabelecer?
Vamos estabelecer o parâmetro.
A carreira dele foi relevante.
Quantos jogadores brasileiros ganharam uma Champions League?
Cri.
Cara, ele meteu gol na final.
Até o Mourinho uma vez.
Com 19 anos.
Entrevista. Ah, eu tinha um jogador que fez gol na final. Hoje eu não sei nem onde ele tá.
E aí ele falou assim, saudades, joga comigo de novo.
O Adriano Gabiru também fez gol em final.
Pois é, aí. Isso aí.
Não, é mundial contra o time mais meia boca.
Ô, Júnior.
Vai.
Eu achei aqui os clubes.
Achou, amigo? Vai dar tempo de falar?
Dá tempo. E eu tenho uma notícia triste, inclusive. Ele aposentou.
Ele tá jogando FIFA.
Ele tem.
Já?
Ele tá jogando
24
FIFA.
Anos, ele virou aposentou tem 2 anos.
Ele virou jogador de FIFA, profissional. Tem 2 anos que ele joga FIFA profissionalmente.
Hã? Então ele e o Wendell Lira.
Eu tenho acompanhado a carreira dele.
Muito legal.
Já jogou em clubes.
Rapidinho.
Só um detalhe, porque esse detalhe é muito legal. Porque no programa passado nós fizemos homenagem pro Gugu. No programa passado.
Sim.
E o nosso amigo Jean Xerá foi descoberto pelo Domingo Legal.
Sério?
Sério?
Legal. Olha! Aos 9 anos de idade, um vídeo dele viralizou na internet, porque ele tinha grande habilidade pela idade, e passou no Domingo Legal. ele jogava no ADAP, que é um time lá do Mato Grosso, que é da cidade do Sul, dele, do estado dele, perdão. É, aí ele foi lá no programa do Gugu e do ADAP. Ele foi pro Santos, ficou no Santos de 2005 a 2011,
que foi
isso ainda ele... na base.
Ele bombou nessa época porque o Neymar tava surgindo também.
Aí sempre tem um novo. Aí ele já era
não, mas Neymar. Ele é da mesma época do Neymar.
Não,
o Neymar subiu
foi
antes
depois.
Ele é mais velho. Mas o Neymar é mais velho, 3 anos.
Bem cedo.
É tipo assim, o Neymar já tava subindo profissional e ele tava destoando na base.
E na base mesmo ele foi vendido. Em 2011 ele foi pro Genoa, da Itália. Depois ele voltou. Em 2011, 2012 ele ficou no Flamengo. Isso ainda na base.
Pera aí. Antes de você continuar. Um dos maiores problemas talvez seja isso aí, ó. O cara nem chega a formar.
Exatamente. No caso específico do Xera, eles falam que o pai dele atrapalhava a carreira demais, interferia, achava que ele era mais do que realmente era. Talvez seja o problema que eu falei do Gabigol também.
E talvez de muitos.
Se achar demais.
Maioria, e talvez de muitos dessas eternas promessas.
Pode ser.
Por isso que ele ia fazer no leilão pra ganhar mais grana.
É.
Do Flamengo ele foi pra Atlético Paranaense em 2013, em 2013 também foi pro Cruzeiro. Foi o último clube dele de base.
13?
13. Na base, não no profissional.
Tá.
Ele se profissionalizou em 2014 e em 2014 ele passou no Oeste, ele passou num time que chama CS Universitaté.
Já não acho que eu não preciso nem seguir.
Craiova.
Mais, né? Tem algum relevante?
Cuiabá, Santos B, Portuguesa Santista e em 2017 encerrou carreira no Sinop.
E pra você ver.
Que carreira brilhante. Parabéns, Jean Xera.
Parabéns. E eu vou te falar a verdade, ganhou uma grana, tá? Jogando bola. Ganhou uma grana jogando bola. Só e aí eu acho base. Que tá. E a gente vê muito disso no Brasil hoje. Que a galera vem, busca as meninadas pra fora, inclusive, e chega lá e pode dar certo ou não, igual aqui, ok, óbvio, mas a maioria acaba dando errado por nem fazer base.
Sim.
Eu acredito que a carreira dentro do clube é o cara que desenvolve futebol muito nisso, assim. Apesar de que a gente tem muita gente boa que desenvolve a carreira e não tem uma oportunidade no profissional.
Tem.
Foi quase o caso do Bruno Henrique, né?
Não, ele porque ele nem teve oportunidade
em base.
Né? O Bruno Henrique surgiu aqui hoje, o melhor jogador da Libertadores 2019. Surgiu num terrão ali no meio do Concórdia.
Santa Luzia.
Não, na verdade, o time dele que surgiu, foi o Concórdia, né, amigo? Concórdia não é Santa Luzia, não. Só pra explicar.
Eu não sou
fica
daqui.
Ali perto da Lagoinha.
Centrão
ali,
mesmo.
Perto da Lagoinha.
Perto do túnel.
Inclusive, eu já fui num show do Detonautas lá, meu amigo. Recomendo.
Nossa,
que era de graça.
Não tem vergonha de falar isso, não.
Detonautas é até na promessa da música.
Era de graça.
Ouvintes, por favor, desculpem a gente. Desculpem a gente por ter falado sobre isso.
Cirúrgico agora, viu?
Vamos falar aqui, ó. Vamos continuar com a nossa lista aqui.
Vamos, próximo.
Coisa ruim, vamos voltar pro...
Lene, Kerlon Foquinha.
Por aí vai, hein?
Eu não sei qual que foi mais, não, hein?
O Kerlon, talvez o grande problema dele foi as lesões, cara. O cara machucou muito no Cruzeiro, foi pra Inter de Milão. Ele não chegou a jogar um jogo, foi pro Kiev, se eu não me engano. Machucou lá nos primeiros jogos, foi pra Holanda, machucou lá de novo, voltou, machucou.
Cara, lesão no futebol é um negócio louco, né? A gente pode até pôr num assunto aí pra lá.
Atrapalha bastante, realmente.
O que vocês acham, pô, a gente pôr num assunto?
Lesões no futebol...
Para 2020?
Sim. Pode ser.
Então tá bom. Anota aí e põe no grupo depois para nós.
Sabe um jogador que a gente já falou dele em outro episódio, que foi no dos gordinhos?
Sei. Daniel Carvalho.
Daniel Carvalho, o garoto que tem celulite na panturrilha.
Exato. Pena promessa.
Ele era tão promessa que ele foi jogar futebol de salão depois, né?
A gente não falou
disso nos gordinhos. Mas ele foi jogar futebol de salão. E não, no futebol de salão ele não foi promessa, porque ele foi bem. Ele achou a carreira dele lá.
Foi
só
bem?
Que ele já tava velho. Ele foi bem, velho. Futebol de salão ele foi muito bem.
Meu Deus do céu.
Mas assim.
E o Keyrisson?
Meu filho, é o melhor empresário do mundo.
O Keyrisson tem uma
duvido, ele foi bem do empresário dele, Fernando.
Ele foi bem no Coritiba e foi bem no Palmeiras, foi mal lá fora.
É o mesmo.
Aí dois anos depois ele voltou. Aí o pessoal perguntou assim pra ele: Ô Keyrisson, por que você não conseguiu dar certo lá fora. Você, futebol mudou muito.
A bola ficou diferente.
2 anos, cara.
Cara,
mas a evolução do futebol é constante.
Mas o Keyes é um negócio impressionante. Ele conseguiu renovar no Barcelona sem nunca
jogar. Consigo entender.
Não, e assim, quando ele surgiu no Curitiba, eu falei, que isso, cara? É o novo camisa nova da seleção brasileira.
Todo mundo. Foi, e no Palmeiras, porque era uma exigência maior um pouco, ele foi bem também. Foi muito bem.
E chegou a ser artilheiro do brasileiro, não chegou?
Foi. Ou não? Eu não lembro. Ele ficou, acho que... Ele não chegou a completar uma temporada, não. Não,
mas ele foi artilheiro.
Eu acho que foi artilheiro junto com alguém. Não sei se foi Josiel ou algum desses jogadores.
Josiel do Paraná.
Josiel.
Se eu não me engano, foi esse ano.
Isso.
Foi
do Washington. Isso foi em 2007,
Josiel.
Né?
Josiel.
Pra mim era com coração valente.
O Washington.
Não, o coração valente foi em 2004.
Não, sabe como é que foi? Dimba.
Dimba
foi 2003. É só pra lembrar dele também. Que o Dimba, ele chegou a jogar em time grande também, o Flamengo, né?
Sim.
Mas bombou mesmo no Goiás. E não chegou. Nem sei se chegou a ser uma promessa, porque ele já tá mais velho.
Era mais velho, esses caras.
Fez bastante gols, né?
Sim.
No Campeonato Brasileiro.
Ele fez muito gol. E aí, mas eu acho que o Daúdi até citou aqui, de nós não aprofundamos, no Lene, cara.
Lene apareceu bem demais no Fluminense com 16 anos.
Não, é impressionante.
Dibrador. Tem um jogo dele, acho que foi contra o Cruzeiro, que ele fez chover no verão.
Mas ele já estava no Fluminense.
Não, ele começou no Fluminense.
É, começou no Fluminense, depois foi pro Palmeiras.
Então, esse jogo do Cruzeiro é no Fluminense.
É.
Desculpa.
O Fluminense fez 5-2, se não me engano.
6-2.
6. E ele era o capeta em campo.
Tratorou o Cruzeiro aí.
É.
Ô, Fernando, você conseguiu responder?
Achei. É o querido Marquinhos Malaquias, o empresário do Keyes.
Genial. O Marquinhos Malaquias está convidado para explicar como é que você fez.
Eu direi. Ele tem
um trânsito.
Na verdade,
ele tem um trânsito muito legal.
É uma aula de gestão.
Só um adendo na questão do Lene, se eu não me engano. Ele saiu do Fluminense e foi para o Palmeiras por causa de uma negociação frustrada do Thiago Neves. Que assinou um pré-contrato com o Palmeiras e depois desistiu de ir quando ele estava no Fluminense. Aí, por quebra de contrato, o Fluminense mandou o Lene.
Na verdade, o Lene foi a maior transferência entre clubes brasileiros da época. Até então na história.
E não ficou em lugar nenhum. Lembra de outro que falando, já que a gente entrou no Palmeiras.
Sabe quem?
Michael Leite.
Depois você fala isso aí, Leite. Tá na sua. O Michael Leite saiu fazendo aquele monte de gol.
Mas ele teve aquela lesão bizarra que arrebentou o joelho inteiro, cara. Ele virou um curupira.
É um grande motivo de promessa
mais
não vingar.
Mais uma vez.
Exatamente. E no joelho, quando é no joelho, praticamente
sabe
acaba com carreira.
Que a gente não pode, talvez não possa falar que é uma grande, eterna promessa, porque ganhou a Copa do Mundo. O Kleberson, cara. Quando ele apareceu bem no Atlético, foi pra seleção, vendido pro Manchester, foi apresentado ele e o Cristiano Ronaldo juntos. Mas, a estrela era ele.
Mas eu acredito
nunca
que
mais
a
jogou bola.
Dessa,
verdade, a estrela era ele.
Era, mas a carreira dele já era consolidada, né, cara? Quando ele foi apresentado. Ele chegou no Manchester campeão do mundo.
Sim, mas. Foi muito rápido. Tanto, ninguém
foi
apostava no Kleberson, não, na seleção.
Foi campeão em 2002. Ele surgiu em 2002.
Sim,
foi campeão
foi tudo
do mundo
muito
e foi para seleção.
E já foi pro Manchester depois da Copa.
Então, e aí foi 6 meses depois.
É, foi rápido demais.
Pois é, mas assim, cara, eu não acho que a gente pode falar que ele é uma eterna promessa mais.
Não.
Ele é uma surpresa.
Ele vingou depois disso.
Cara, ele ficou muitos anos no Manchester.
Não jogou.
Jogou.
O Anderson.
Não,
Anderson. Muitos anos.
Não, mas isso é uma promessa.
O Kleberson foi campeão mundial. A gente tá falando que ele não vingou?
Então, é isso que eu falei.
É isso que eu tô tentando falar. Mas foi tudo muito rápido na carreira dele. Depois disso,
já até esqueci
nada aconteceu.
Falando, antes que vocês falaram.
Do Anderson.
Não. Do Lane.
Não, antes.
Michael Leite.
Não, velho. Que eu falei que o cara ganhou o título, vocês falaram que era o Carlos Alberto. É o mesmo esquema. Mano, o cara ganhou título, bicho.
Futebol,
e não foi um
mas
nem
não
dois.
Foi nada.
É polêmico esse título. Esses dois casos.
Bom, queridos ouvintes, discordem deles lá ou de mim aqui.
Não foi nada. Parâmetro, Cleberson não foi nada no futebol. O Casalbé não foi nada no futebol.
Ó, vou colocar dois nomes aqui, então, pra gente ver
então
a questão.
Coloca
do
dois nomes aí.
Taca o nome no peito do Daonte.
Robinho.
Promessa.
Eterna promessa. Ele não decepciona, não, deixa decepciona.
Eu falar, não, deixa eu falar um negócio.
Assim como nós.
Sobre o Robin, minha opinião. Ele...
Beleza, Júnior, obrigado.
De nada, até mais.
Obrigado, Júnior.
Mas o que acontece? Ele não é aquele cara... Por que eu acho que vocês considerem, a minha opinião, vocês consideram ele eterno promessa? É que ele não foi o novo Ronaldinho Gaúcho. Ele não foi o novo
mas
fenômeno.
Então...
Mas o cara, velho, ele tem uma carreira vitoriosa.
Concordo. Por isso que eu falei, primeiro, parâmetro. Segundo, é a superestimação do jogador.
Então, aí, talvez seja, a promessa é não cumprir a expectativa. É não cumprir a expectativa. É não cumprir a expectativa. Entendeu? É isso.
É,
isso vai ser promessa.
É, ué.
Pô, mas a expectativa é sua, não é minha. Entendeu?
Mas
é isso.
De todo mundo,
é
não
geral,
é minha.
Geral,
mas não é.
Geral.
Eu não crio expectativa com
nesses,
nada, não,
amigo. Nesses
todo mundo
termos,
é muita coisa.
Nesses termos, se a gente for considerar pegando pelos mesmos parâmetros, a gente pode dizer que a eterna promessa foi o Diego e não o Robinho.
Mas jogou,
se for
hein?
Considerar os times que passaram e os times que conquistaram.
Mas onde que o Robinho teve relevância?
Ah, mas ele passou por muitos times grandes. Ele fez parte do
qual time grande?
Real Madrid,
só.
Manchester City.
Não, tu foi grande.
O City não é grande, não, irmão.
Não.
Milan.
Yeah. E ainda, é, ainda mais
não,
na época que o Robinho foi pro
Santos.
City.
Santos.
Só, o Diego
Mineiro.
Não.
Atlético Mineiro.
Mas o Diego, ele foi bem no Atlético de Madrid, ele foi bem no Werder Bremen.
O Diego, onde ele jogou, ele foi bem.
É, não, bem, velho. Não foi lugar nenhum. Nem na Juventus ele jogou bola. Na Juventus ele não jogou bola
não,
também.
Na Juventus não. Foi o único time na Europa que não foi bem.
Que é time grande. Ah, é, mas aí, o que que rola? E por isso que eu tô falando que talvez velho, pra mim, se o cara ganhou título e tal e teve participação, ele já não é tanta promessa. Ok, que depois talvez ele seja um ano fora da curva, ele tenha caído o nível.
Pois é.
Mas nós estamos falando do Cleverson, ficou anos no Manchester United
assim,
sem titular, cara.
Foi titular, não.
Foi
titular
não,
o tempo todo, não.
Pera, não, o tempo todo não, mas foi titular.
Não, ele nunca foi evidência lá, cara.
Gente,
nunca
se
foi.
Se for assim, Júnior, o Alexandre Pato também entra nesse
Alexandre
pacote.
Alexandre Pato é...
E eu acho uma puta de uma promessa também.
Então, mas aí você tá sendo incoerente.
Jogou, ganhou poucas coisas. Ganhou,
assim
ele ganhou o Mundial.
Ele ganhou,
nem ganhou o Mundial, eles perderam uma zebra.
Ganhou o Mundial.
Ganhou o Mundial.
Foi quando ele surgiu pro futebol.
Foi quando ele 2006.
Fazendo
assim
chutinho com
o
ombro.
Assim como o Carlos Alberto.
Chutinho com
o
ombro.
Não, mas aí o Milan não ganhou nada.
Quem?
Milan.
Mas ele foi campeão da Libertadores do Mundial.
Não, eu acho que ele ganhou a Libertadores, não.
Ele apareceu depois.
Depois que o Sobe Seu Vendido foi lançado o...
A Libertadores acabava no meio do ano.
É,
aí
é,
surgiu depois. Ele não ganhou a Libertadores.
Ele foi só pro Mundial. Mas o Cleberson, gente, não é eterna promessa, porque ele não era promessa.
E já era realidade, o cara é campeão brasileiro.
Ninguém esperava muito do Cleberson.
Exato, ninguém esperava nada dele, nem da base,
isso.
Nada. Ele nunca ia ser surpreendente.
Tudo. Concordo.
Então, é por isso que encerramos
o
assunto.
Vamos finalizar, porque o Cleberson tá rendendo demais.
Vamos pular aqui.
Não, porque eu ia citar o segundo nome.
Pode falar, meu.
Não, mais polêmico ainda.
O Luan.
Qual
o
Grêmio?
Ah, não, calma, tá cedo ainda, pai.
Ah, é.
Quando o
tá
sendo,
não, e tá, tá faltando tempo. E tá faltando tempo
pro
podcast.
Olha, até o Marcelo Groy já foi vendido. É.
Sabe quem
mas
que eu,
o
deixa,
Grêmio
segurou
demais.
Deixou.
Aí já entra outra questão.
O Wallace foi vendido. O do Barcelona, quem que é lá?
Arthur
foi vendido.
Mas tá confundido. Foi vendido ou
Pedro
teve
Rocha.
Ou teve proposta?
Não,
foi, já voltou.
O Arthur ainda é uma promessa, então.
O Luan teve muitas muita
propostas.
Proposta. O Luan
não,
foi destaque. O Grêmio que não vendeu, não quis.
Mas o Grêmio vende outros.
Mas o Grêmio, vender, o Grêmio achou que ele vale mais do que eles estavam oferecendo.
Que merda, velho. Aqui, ô Túlio, quando nós estamos falando dessas expectativas e tal... O Luan, por exemplo, cara, existe os anos fora da curva e depois o que o cara estabelece. Tipo assim, bicho, eu não acho que ele é uma promessa, porque ele foi muito bem nos últimos anos que ele jogou e de repente ele falou assim, cara, não quero mais jogar bola, vamos pensar assim.
Ué, então é, ninguém se pensa... pode ser enquadrado em promessa,
pode,
não.
Pode, pode.
O cara, cê, é, o cara ganha como melhor da América e você põe uma expectativa do cara. Nossa, esse cara é promessa, com 23 anos.
Não é promessa, é realidade. Pra mim. Mas sabe o Luan que... não é uma promessa. Disso? Não, e depois disso é o seguinte, ele vem e fala assim, acabou, quero beber. Não, aí o cara joga a carreira. Isso, cara. Sabe um cara? Adriano.
Então tira
Adriano.
Disso.
Ronaldinho Gaúcho
é,
também.
Adriano é cara, promessa? Você vai falar, não, você vai falar, então, isso que eu vou falar, o Adriano é promessa? Não. Então. Mas ele não quis. Ele não quis.
Presta atenção no que você tá falando. Não,
eu acho que essa
é um cara que se consolidou na Europa, que foi pra lá com 19 anos, regaçou no Parma, regaçou na Inter, veio pro Brasil, foi bem pra caramba, voltou pra lá. E você vai... colocar
ele
no balaio
de não, não tô colocando.
Não, cara, comparação.
Não, gente, não eu, não tô, colocando né, no mesmo balaio. Eu tô falando o seguinte: o Adriano é um cara que teve seus anos de glória
entendi,
e falou assim: folhas.
Eu não entendi o que você tá falando, mas não faz sentido.
Não, eu acho que faz sentido, eu só acho que não é o caso do Luan.
Não, mas eu concordo.
Pode não ser o caso do Luan, mas você fala assim: ele ainda não era um jogador, não era um jogador consolidado. Aí, de repente, veio aquela Libertadores do Grêmio e ele faz uma puta Libertadores, é o melhor da América. Você vai e fala assim, esse cara vai jogar pra caramba e vai longe.
Mas
de
já era o segundo ano dele.
Decidiu as Olimpíadas também.
De repente não vai. É isso, então. Ele não foi esse pum. Porque ele, as Olimpíadas e Libertadores. E ele jogou um outro ano antes, bom. Não foi um ano
foi
16, bom só, não.
17 que ele foi bem.
Dois eu vou anos. Falar um outro nome aqui que é uma situação mais ou menos parecida com a do Luan. O Mike do Cruzeiro.
E do Palmeiras.
E
do Palmeiras.
Não, e outro junto. O cara recebe uma proposta boa pra ele, pra ir pra Europa. O clube não vende e o cara desanima.
Acontece muito.
O cara desanima.
É.
Você sabe que eu acho que a situação dos dois são bem parecidas. Eu acho que é mais por causa disso, cara.
É e promessa.
Aí o cara não consegue retomar. No
eu
mesmo.
Concordo.
Sabe o que tá parecido também?
Concordo.
Lucas Silva
do Cruzeiro foi pro Real Madrid e voltou. Mas assim, aí o Lucas Silva aqui, ele foi bem. É. Cara, existe.
É complicado, é polêmico.
Sabe o que era aquele negócio de jogado? Igual a gente falou, vai estabelecer parâmetro do cara. Tá na Europa, tá no Brasil, etc. E pra mim, o cara, ele brasileiro que joga fora. Ele tem que ser muito bem fora pra falar que não é promessa lá.
Pra mim...
Porque tem que é um monte de cara que tá no Shakhtar lá, que vingou lá, mas não, aqui aí? Não vai
assim,
vingar em outro
mas
time.
Pra mim é muito, muito simples isso. O cara atingiu a expectativa que tinha sobre ele? Pra mim isso é o parâmetro.
Você tipo, sabe que são caras?
Ou ele chegou próximo?
Pra mim o Neymar é uma eterna promessa.
Não. Eu não gosto do Neymar, mas eu discordo.
Já falaram polêmica maior que a minha, deixa eu voltar no caso do Adriano.
Não, peraí, só muda o Túlio aí, pelo amor de Deus.
Peraí.
Um minuto, eu tenho que dar meu braço a torcer, que eu também, no começo da conversa, eu tava achando um absurdo falar que o Adriano era uma promessa. Mas eu fui começar a pensar nesses parâmetros...
Pode mutar o Nando.
Não, vocês vão ver que faz sentido. Eu comecei a pensar nos parâmetros e faz sentido considerar o Adriano uma eterna promessa. Por quê? Depois de 2016, que os grandes nomes da seleção brasileira já estavam 2006. Indo ladeira abaixo, eu pensava que o Adriano ia assumir um protagonismo
2006.
Também... 2006, perdão. E assumiu um protagonismo maior, quem sabe ganhar como melhor do mundo. E não foi isso que aconteceu.
Mas então não foi pro Messi, foi decepção.
Mas você acha que ele... Se,
então, mas é porque é uma promessa que não foi...
Mas se ele mantesse o nível, você acha que dava pra ele ganhar do Ronaldinho Gaúcho? Do Kaká, do
Cristiano Ronaldo, do Messi?
Depois, porque ele aos 30 anos ele já não tava jogando mais profissionalmente. Ele tava naquela de joga um pouquinho para...
Talvez.
Ele gastou um ano no Atlético Paranaense e um ano no Corinthians.
Eu acho que o Adriano vai ser nosso...
E o São Paulo também.
Eu acho que...
No São Paulo ele foi bem.
Não, sim,
no Flamengo ele foi bem.
Eu acho que o Adriano vai ser a maior saudade do futebol brasileiro nos próximos anos.
Até porque é uma pessoa maravilhosa.
Não só... brother. Não só a maior saudade, mas o maior...
Você aqui,
é o maior, assim, ó. E se?
Não.
É o maior e se.
Se ele quiser... Se ele quisesse jogar bola.
Que cara, eu fico triste pra caralho só de pensar.
Foi o caso do Denner, só que o Denner foi um acidente que tirou a vida dele.
Sim, falando exatamente. Em Denner, um cara que eu falo assim, promessa, não sei se vocês vão lembrar, Celcinho.
Celcinho, novo Ronaldinho Gaúcho.
Cara, o Celcinho, quando eu via jogar, eu falei, putz, nós estamos feitos. Temos um novo R10. Impressionante, não sei se vocês vão lembrar dele.
Também não lembro.
Passou
não.
Cara, recentemente pela Portuguesa. Ele não, era um camisa 10.
Não. Por isso que eu lembrei do...
Não, ele tava no Paysandu.
Ele nasceu na Portuguesa, por isso que eu lembrei do Dene. Ele jogou uma série B na Portuguesa, assim, foi... esse cara é fenomenal. Quando faltam as coisas, e nada. Não aconteceu nada na carreira dele. Hoje ele tá jogando, assim, eu posso informar o clube aqui, porque eu sou... Mentira, não sou bem informado.
Eu achei aqui já o maior culpado pelas eternas promessas do futebol brasileiro.
Quem?
A Copa São Paulo do futebol júnior.
Sim. Na Copa São Paulo...
Que vai ser o craque.
Copa Promessas do Futebol Júnior.
Pô, aí podia mudar o nome, né?
A gente podia fazer uns 3 episódios só de promessas aqui,
que não
cara.
Falamos do Ganso, por exemplo.
Não, o Ganso é uma eterna promessa, velho. E ainda há quem ache e defenda ele no clube de coração.
Não falamos do Tchô.
Tchovichenko?
Nós vamos estender o assunto pra falar de todo mundo?
Não dá mais. Não,
tá bom, né? Tá suficiente.
Já tá bom. Faltou a seleção das
promessas.
Pode fazer uma seleção.
Então, já a gente já pede desculpa aos ouvintes por alongar um pouco aí. Mas a gente vai, mas vamos fazer mais dinâmica mesmo.
Nós nem falando do filho do Bebeto, do filho do Zico.
Matheus, não tem filho do Zico.
Do Bernardo.
Edinho. Desculpa, Edinho. Eu sei que você tá aí no Carandiru ouvindo a gente.
Vai ser difícil demais. O Carandiru já acabou, velho.
Não, acho que vai ser tranquilo.
Goleiro promessa.
Renan Ribeiro.
Ponto. Lateral direito. Mike. Ih, joguei o nome, ninguém lembrou de mais.
Eu não lembrei de mais. Luizinho do Ipatinga.
Luizinho surgiu muito bem.
Aquele do Atlético, o Mineiro. O lateral que batia falta.
Lateral que batia falta?
Coelho.
Não, esse é o Corinthians, velho.
Não, o outro, então.
Mancini.
Rodrigo. Não, Mancini foi bem.
Cicinho?
Não.
Seleção.
Usando.
E aí, depois disso, peraí que eu vou ligar o meu retorno aqui. Mas... Goleiro promessa, qual que é?
Renan Ribeiro.
Eu acho que...
Unanimidade.
Talvez o que poderia rivalizar com ele é o Thiago, que passou pela Portuguesa.
Peraí.
Que cobrava. Peraí.
Concordo com você, Fernando.
Cobrava faltas, acho que passou pelo Vasco.
Thiago.
Mas, o BG deu um problema aqui, eu acabei travando.
Fica assim às vezes, mas Renan Ribeiro eu acho que é unânime.
Sim. Renan Ribeiro, fechou. Renan Ribeiro.
Lateral direito. O que você acha aí, rapaziada?
Ó, Mike é uma boa. Luizinho do Ipatinga.
Apodi.
Jonathan a gente considera? Não, né?
Não, acho que não.
Santos.
Foi pra Inter, foi bem, ficou...
O Túlio falou um bom aí também.
Apodi? Apodi, cara, eu acho que... É o grande, bom nome, cara. Bom nome. Apodi. Um bom então, nome, muito bom.
Rodou e nada.
E agora virou ponta. Dele, sabe?
Virou ponta.
Você tem dó dele, amigo? Deixa eu te falar um negócio. Dó, você tem que ter de quem ganha menos de 50 mil reais.
Ah, então não tem dó dele nenhum.
Pois é. Zagueiraços, dois zagueiros.
Dória.
Dedé.
Samir. Dedé só promete que o time vai melhorar.
É, Dória, Samir, Dedé.
Samir tá bem, né?
Rodrigo
tá na
Caio.
Tô brincando. Não. Pode fechar no Dória. Fecha no Dória, né?
O Rodrigo Caio é um cara que escapou, hein?
Escapou. Teve uma venda frustrada. Duas
você
vezes.
Do Rafael Tolói?
Sim. Goiás.
Esse também não é um
André Dias
que sumiu.
André Dias foi o melhor do campeonato.
Não, mas o André Dias foi bem pelo São Paulo.
A gente não tá no zagueiro?
Zagueiro.
O André Dias.
André Dias é zagueiro.
Não, esse é o Alex.
Falou bem aí, ó, nesse último, que eu já esqueci o nome.
André Dias que
não,
deu
Rafael
amarelo,
Tolói.
Né?
Rafael Tolói, ele fez seleção brasileira.
Rafael Tolói.
Então, peraí.
Leandro Almeida. Então podia fechar no Leandro Almeida e Rafael Tolói,
cara. Beleza. É aquele cara que... É André Dias veio pro Cruzeiro? O zagueirão que foi o melhor do brasileiro?
Não, André Leone.
Anderson também, 2009.
Cribari.
Nossa.
Lateral esquerdo.
Fechamos em Daud.
Rafael Tolói e Leandro Almeida. Leandro Almeida. Lateral esquerdo.
O que você sugere, Arthur?
Fábio, né? Fábio.
Fábio.
Irmão do Rafael. Vocês não sabem quem é?
Diego Renan não entra, não?
Não. Diego Renan. Ficaria em dúvida em qual posição ele ia jogar. Direito, porque ele jogou de lateral direito, lateral esquerdo, camisa 10, que ele parece muito o Riquelme.
É. Fisicamente. Essa flexibilidade.
Nossa,
aí, né?
Senhora. E ele foi eterna promessa nas duas posições.
Todas as posições que ele jogou.
Mas ele chegou a ser capitão do Vitória, pá.
Chapecoense.
Tudo bem.
Fábio.
Fala, Ciro.
É o Fábio que não, era
só
famoso.
Sobre o Diego Renan, ele chegou a ser listado nas 20 maiores promessas do futebol mundial em 2009.
Pois é, então eu concordo chegou. Que ele é uma promessa. Quem listou?
E chegou.
Foi? Quem listou?
Foi um site francês, eu acho.
Sem relevância, entendi. Meios. Tem outro volante.
Não se joga com volante, não.
Joga não.
Porque promessa é pra frente.
É, eu concordo.
Boa, gostei.
Então vamos direto pra frente. Quem são os meio-campistas?
Moraes?
Boa.
Moraes.
Eu acho que ele
Ganso.
Camisa 8 ali. É, o Ganso com
certeza
é uma camisa.
É, o Daniel Carvalho. Não, Daniel Carvalho.
Não me entendam mal. Alex, passou pelo Inter, passou pelo Corinthians.
Não acho, não.
Não acho, não. Ele é consagrado.
Mas ele deixou a desejar.
Tá bom.
Mas ele não é responsável.
Kerlon.
Bernardo.
Bernardo.
Peraí.
Vamos fechar em três?
Tem que ter três no meio de campo.
Moraes, Daniel Carvalho e Kerlon?
Sim. Pode ser.
Pra mim tá bem representado.
Eu também prefiro o Ganso também.
Mas pra mim tá bem representado.
Vocês perderam.
Não, eu voto no Kerlon.
Eu
no
vou pro
Ganso e no Moraes.
Volante é Pedro Kim.
Não tem volante, não.
Quem? Ah, gente, o Ganso foi campeão da Libertadores.
Eu voto no Kerlon.
Jogou bem e tal.
Ah, não.
Daniel Carvalho e Moraes.
Daniel Carvalho, Moraes e Kerlon.
E Kerlon.
O Carlos Alberto, a gente já chegou à conclusão que não vai, né?
É, não, foi citado, mas não.
Além três atacantes.
Além de tudo, é da
três atacantes.
O Carlos Alberto tá convidado.
Atacante tem muitos nomes aí, né?
Tem.
Lene.
O Keyson,
eu acho que esse aí é o.
É o camisa 9.
Capitão.
Principal.
Keyson. E o sinônimo de eterna promessa, que é o Lulinha.
Lulinha.
Não tem como.
Lulinha.
Jobson.
Dentinho.
Jobson, cara.
Boa lembrança.
O Jobson. Era craque ele.
É, mas. Era. Mas interromperam a carreira dele com uma pedra.
É igual dizia o caso do Luiz.
Colocaram uma pedra no meio do caminho.
No meio da carreirinha.
No meio do caminho, tipo, a pedra.
É, caminho.
É. Gente, e pro nosso terceiro homem de frente, eu quero trazer um nome aqui.
Já tá desse tipo, os três.
É o Lulinha e Keyson.
Lulinha e Keyson. O terceiro nome, eu vou trazer um aqui que não tem como. Reinaldo. Reinaldinho Pretinho. Que no início de carreira rivalizava com o Ronaldo Fenômeno, cara. Aqui em Minas, eles falavam que ele era melhor que o Ronaldo. Era melhor. Esse aí não tem como ficar fora.
É difícil que fala que o Casal é melhor.
E ele, quesito de levantar a Copa, ele era melhor. Se bem que é difícil, o Ronaldo era bom.
Era o Carlos.
Reinaldo mesmo.
Reinaldo pisou no início de carreira com o Ronaldo Fenômeno. Aqui em Minas, o pessoal fala que ele era melhor que o Ronaldo. Esse aí não tem como ficar de fora. A carreira dele não vingou em lugar nenhum. Palmeiras, Cruzeiro, acabou na várzea.
Mas aí nós vamos deixar o Lênin de fora?
Jobson de fora?
Jobson de fora? Difícil, hein?
Tem que fazer. Dentinho,
Dentinho, boa lembrança.
Alexandre Pato.
Tinha que fazer um contra o outro. Tinha que fazer dois times.
Vamos fazer num próximo programa. Vamos fazer um super trunfo das promessas?
É.
Porque aí a gente consegue abordar todos.
Se nós vamos fazer diferente.
Especial promessas.
Everton Ribeiro, Guimarães. Sou seu fã, hein? Esperança aqui.
Nós vamos fazer um negócio diferente também.
Encerrar o programa?
Também.
Não tem treinador,
isso, não.
Não, faltou o treinador.
Treinador, desculpa. Treinador pode ser. O treinador
Diniz,
pra fechar.
Pra mim é o Diniz.
Andrade.
Fernandes.
Eu já fico muito feliz de ninguém ter falado da Adilson Batista.
Fernandes.
Fernandes também.
E aí, o que acontece? Isso aí. Já dá pra revisar quais
já
são.
Vamos lá.
Passa os nomes pra gente encerrar, Arthur.
Goleiro, Renan Ribeiro. Lateral direito, Apodi. Zagueiro, Rafael Tolói. Segundo zagueiro, Leandro Almeida. Lateral esquerdo, Fábio. Primeiro volante. Não, né? Nós estamos pra frente.
Não tem volante, não.
Anderson. Moraes. Outro meia, Daniel Carvalho. Kerlon. E os atacantes, Lulinha, Keirson e Reinaldo, treinados pelo Fernando Diniz.
Que time!
Excelente, excelente.
Pô, seleção.
Esse time aí com certeza seria campeão.
E aí a gente contrataria
esse, pro, esse aí prometia ser campeão.
Esse time, em homenagem a nosso ouvinte Flávia.
Flávia.
Pode usar o uniforme do Inter, que por uns 15 anos, ó, o Inter ano que vem promete. Então é só dar o uniforme do Inter pra esse time.
Esse time é promessa de sucesso.
Esse time é promessa. E aí, nós vamos tacar isso pros ouvintes opinarem também nas nossas redes sociais.
Vai dar polêmica. Opinem no arroba Brasileirão de Boteco.
No Instagram. Mas nós vamos fazer uma enquete lá no Instagram. E o Thiago, você que comanda as redes sociais aí.
Eu não.
A gente pode fazer.
Todos nós temos assim,
uma votação, uma enquete por posição no Instagram.
Isso que eu pensei. Nós vamos fazer uma eleição aí, cara, amigos. Nosso episódio sai na quinta. Na própria quinta-feira aí a gente vai lançar as posições. Você vote, nós vamos dar dois por posições. E aí a gente decide aí, de acordo com o que vocês fizerem, a gente faz uma revisão no próximo episódio.
Inicinho do episódio.
E
se a gente discordar, a gente também...
Tá tudo bem,
O Twitter é lugar de discordar, então vocês podem mandar pra gente no Twitter, no Brasil de Boteco, a sua seleção das maiores promessas.
É, pode ser a seleção inteira.
A gente vai discordar.
O importante é discordar da gente também.
A gente pode concordar em discordar.
Porque toda unanimidade é burra.
Sim.
E é isso aí, burro também é nós, então nós vamos fechar
o Dunga. Dunga burro.
Dunga burro. Vamos fechar o episódio então, rapaziada?
Bora, que já rendeu demais, bebida.
Duas coques e dois pastéis.
O pessoal sentiu falta aí da encerramento semana tradicional.
Passada não teve, né? Reclamaram. Mas vamos homenagem ao Gugu e o Galvão.
Então vamos fazer uma outra homenagem a todos os dois e depois a gente encerra com o bebida. Tá, quem sabe imitar o Gugu? Eu.
Olha!
O Túlio.
Muito triste.
Eu sei imitar o
Gugu. De volta para a Bia.
Vamos agora participar da banheira!
Olha!
Olha!
De volta para
a Bia. Alexandre!
Uba, 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 ei! Uba, uba, uba.
Tá bom, vocês não precisam me ajudar. E o Galvão? Quem sabe? Quem sabe mesmo?
Bem,
amigos da Rede Globo?
No Brasil!
Não, ficou ruim pra caralho.
Perdão. Nossa.
Vamos ficar no Aguinaldo, menino.
Boa noite, menino.
Até logo, meninos.
É do Brasil, menino.
Quero ouvir o Círculo.
Não, já foi.
Eu não vi, não.
Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, já era.
Ache coração, menino.
Tchau, menino.
Que tá boa se vendo noite, pet convite ainda.
Tchau, Círculo.
Menino. Acabou, menino.
Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.
Tchau, menino.
Tchau, menino.
O Arthur vai ter que editar isso aí.